Dino, nos dirigimos para a conclusão dos trabalhos dessa terceira Assembleia Extraordinária do Sínodo dos Bispos e agora a reflexão concentrada sobre a mensagem final. A que ponto nós estamos já na preparação dessa mensagem final?
Nós tivemos ontem, quinta-feira, a apresentação de um relato dos grupos, dos círculos menores, que apresentaram brevemente as suas observações para, sobre o texto, o primeiro relatório apresentado na sala do sínodo após as intervenções individuais. Não foram exatamente as emendas pormenorizadas. Um outro grupo fez referência a várias emendas, mas, em todo caso, não se tratou de apresentar as emendas como tais, mas uma impressão geral daquele texto do relatório e com as observações que o grupo tinha a fazer. Foi um trabalho muito interessante, que teve várias, sintonias, né, várias visões que coincidiam sobre diversos pontos. Bem, portanto, em seguida, a comissão de redação, tomando em mãos esses relatórios dos grupos e as emendas enquanto tais, se pôs a trabalhar ontem à tarde, quinta-feira, e hoje, sexta-feira pela manhã, para reelaborar o texto, elaborar aquilo que deverá ser um texto final desta Assembleia Extraordinária. E esse texto final, que em princípio deverá ser apresentado hoje, sexta-feira, 17, à tarde, na sala do sínodo, ao plenário novamente, para ser conhecido, ser discutido, eventualmente emendado, e assim ser, digamos assim, completado esse texto que deverá valer como texto final do sínodo. Ainda não se tem claro qual será a natureza desse texto final, se será uma espécie de mensagem bem corposa, ou se será um texto final que ainda não vale como documento, uma vez que, como o Papa quer, nós estamos num caminho sinodal, que não se conclui agora, mas que leva para a próxima Assembleia do Sínodo, em outubro de 2015. Portanto, o texto final desta Assembleia será texto que novamente será remetido às conferências episcopais, às dioceses, para que estudem, discutam, apresentem novas sugestões e propostas, e, portanto, o trabalho continuará na próxima Assembleia do Sínodo, em outubro de 2015. Portanto, estamos diante desta fase, agora já quase no encerramento desta Assembleia.
As temáticas, porque se falava dos desafios à família, questão dessa crescente, vamos dizer, visão que se tem do sínodo de respostas para recasados, para o sacramento, para uniões homossexuais, no casamentos. Como é que se responde, então, dentro de um programa? O senhor está dizendo que vamos refletir durante todo o ano em função do próximo sínodo, mas dentro de uma mensagem como essa, poderá ter já indicações precisas sobre esses temas ou temos que esperar o próximo ano?
Haverá, sem dúvida, indicação de rumos daquilo que é já a convergência, digamos assim, desta Assembleia Sinodal. É um passo já importante, ainda não conclusivo, mas um passo importante. E, com certeza, haverá indicações de rumos dos quais dificilmente se vai sair. E, portanto, sobre as várias questões, os vários desafios pastorais, o que é tema deste ano, nós teremos algumas indicações importantes. Mas, do que deu para perceber dos debates dos grupos, dos círculos menores, saiu também uma percepção mais clara que, mais importante do que simplesmente responder a uma questão, a outra questão em particular, é a grande questão em jogo, O grande desafio pastoral em jogo é exatamente o desafio evangelizador, aquilo que, de fato, vinha sendo um pouquinho esquecido nos debates, que é parte do tema. O tema diz assim, os desafios pastorais sobre a família no contexto da evangelização. De fato, agora aparece que o grande desafio a enfrentar em relação às questões da família é a evangelização, isto é, de anunciar o evangelho da família, de falar do valor do casamento, da família, da paternidade, da maternidade, do valor da vida comum de família, dos valores que afinal que a família traz, e anunciar isto. Sem isto, nós estaremos tentando, digamos assim, fazer maquiagem de algum probleminha e outros problemas, às vezes muito grandes, sim, mas não estaremos dando um endereço positivo de solução sem a preocupação com o anúncio do evangelho da família. Então, por exemplo, a questão dos muitos divórcios, como é que nós vamos resolver isto? Somente realmente anunciando o evangelho da família, do que é o casamento, etc., e preparar bem para casar, de modo que quem casa, case conscientemente do que está assimilando, do que está assumindo, e isto como um valor abraçado com grande alegria, com grande fé e esperança, que muitas vezes está faltando, a dimensão da fé no casamento, e sem fé, um casamento cristão não vai para frente. E assim, os desafios, os vários desafios que acabaram sendo elencados em relação às muitas questões pastorais da família, recebem uma luz nova. Temos que trabalhar muito mais na evangelização da família e envolver a família na evangelização, que a própria família também é um sujeito evangelizador, mas, sobretudo, anunciar o evangelho da família, ou seja, falar da família, daquilo que a família é, por isso mesmo as questões antropológicas de fundo. Não se trata simplesmente de enfrentar questões que têm um direcionamento, sobretudo, moral e canônico. Não é por esta via que nós vamos resolver as coisas da família. Essas questões, que têm, sobretudo, uma dimensão moral e canônica, devem ser tratadas, sim, trabalhadas, numa dimensão de misericórdia, numa dimensão de maior solicitude pastoral também do exercício do direito canônico, dos tribunais eclesiásticos. Isto também é aspecto da pastoral. Mas sempre por trás, de novo, aparece, mas com que motivação de fundo, se nós não propusermos exatamente o evangelho da família?